Jornal. Câmara dos Deputados. Comissão aprova fundo para viabilizar passe livre de estudantes.
Cortadores de cana podem ter direito a receber seguro-desemprego.
Deputados ressaltam a importância do trabalho realizado pelas CPIs.
Boa noite. A CPI de crimes cibernéticos vai continuar investigando as irregularidades cometidas na internet em 2016. Paulo Henrique Lustosa, do PP do Ceará, ressaltou a importância da prorrogação dos trabalhos da comissão para este ano.
O que vai permitir que aprofundemos as discussões sobre os crimes cometidos na internet e as medidas que podem ser adotadas para prevenir esses crimes. E aí nós estamos falando de crimes como a pedofilia cometida pela internet, os crimes cometidos junto a instituições financeiras, roubos de senha, desvio de recursos, tudo isso que, eventualmente, a internet é usada como meio para a prática criminosa e, junto com os colegas da comissão, nós estamos avançando em termos do aprimoramento do marco legislativo, do marco legal, das sanções e das punições que possam minimizar e proteger o cidadão brasileiro desse tipo de crime.
Paulo Henrique Lustosa também destacou a retomada dos trabalhos da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente. O deputado, que agora é coordenador adjunto da Frente, acredita que assuntos como a redução da maioridade penal, apesar de aprovada em plenário em 2015, devem ser mais debatidos pela Casa.
O Congresso Nacional, além de legislar, cumpre a função de fiscalizar as ações do Executivo. E no entendimento de Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, as comissões parlamentares de inquérito são instrumentos importantes na investigação de irregularidades e de combate à corrupção.
Entre as CPIs que estão em funcionamento na Câmara, o deputado ressaltou o trabalho relevante da CPI dos fundos de pensão.
Nós investigamos o desvio, a possível corrupção, a malversação do dinheiro dos carteiros, dos funcionários da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras. É esse o objeto da CPI. E nós estamos conseguindo, num acordo que estamos fazendo com o Banco de Nova York, que é um dos administradores dos fundos de pensão da Postales, a reaver algumas centenas de milhões de dólares aos beneficiários dos Correios, aos carteiros. Então, a CPI, o instrumento de fiscalização, ela vira também um instrumento de concretização de uma realidade na vida das pessoas e, nesse caso, na vida dos beneficiários dos fundos de pensão.
Sérgio Souza lembrou que as CPIs, além de denunciar e investigar desvios de recursos, também servem para sugerir projetos de lei com o objetivo de melhorar a forma de investir e aplicar o dinheiro público.
Economia. O Congresso aprovou em tempo recorde projeto que torna válidas as permissões de agências lotéricas prorrogadas pela Caixa Econômica Federal em 1999. Autor da iniciativa, Goulart, do PSD de São Paulo, argumentou que a nova lei vai garantir segurança jurídica à categoria.
São mais de 60 mil famílias que dependem, são além dos proprietários, as famílias que trabalham em casas lotéricas. Tem muitas cidades do Brasil que a única agência bancária que tem é o agente lotérico. Olha, os lotéricos de todo o Brasil foram surpreendidos por uma ação do Tribunal de Contas da União que exigia da Caixa Econômica Federal uma licitação para renovação das concessões. E aí apresentei o projeto, prorrogando esse prazo, né, que na realidade vai até 2018 e prorroga por mais 20 anos.
Além de ser o primeiro projeto aprovado em 29 dias de tramitação no Congresso Nacional, Goulart também destacou que a prorrogação dos contratos das lotéricas foi aprovada por unanimidade na Câmara e no Senado.
Proposta apresentada por Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, prioriza o pagamento de agricultores que venderam para a empresa que faliu.
O deputado quer assegurar no texto da lei de falências o mesmo direito que têm os operários de uma fábrica em estado falimentar.
Quando uma empresa vai à falência, na lei está claro, o primeiro crédito a receber, no caso da lei da falência, é o operário da cidade, da fábrica, e depois são todos os outros créditos, inclusive para o banco. E o agricultor que passou o tempo inteiro trabalhando, entregou a matéria-prima, ele não tem a garantia em lei para que ele possa também receber crédito. Significa que muitos agricultores têm hoje ainda pendências com empresas que foram à falência e não receberam pagamento.
Na avaliação de Bongás, o projeto faz justiça social. Ele observou que muitos agricultores brasileiros tiveram seus ganhos totalmente comprometidos porque não receberam a produção que haviam vendido a empresas que foram à falência.
Trabalho. projeto em tramitação na Câmara prevê o pagamento de seguro-desemprego aos cortadores de cana.
Atualmente, os trabalhadores são considerados temporários em sua maioria e, por isso, não têm direito ao benefício quando são demitidos. Ouça mais informações na reportagem.
O autor da proposta, deputado Jarbas Vasconcelos, do PMDB pernambucano, destaca que só em seu estado, cerca de 100 mil pessoas trabalham nos canaviais. 6 em cada 10 cortadores têm, no máximo, 4 anos de estudo, quando não são analfabetos. Como a colheita da cana dura de 6 a 8 meses, no resto do ano ficam sem trabalho porque não têm capacitação suficiente para fazer outra coisa. O argumento também foi usado pelo deputado André Abdon, do PRB do Amapá, ao liderar a aprovação do projeto na Comissão de Agricultura da Câmara.
A grande maioria desses trabalhadores, a qualificação é deficiente. Então a gente vê que depois da atividade da cana-de-açúcar, esses trabalhadores ficam sem a condição de sustentação das suas famílias.
A proposta é que, assim como é oferecido aos pescadores artesanais durante o período de reprodução dos peixes, em que a pesca é proibida, todo ano o cortador de cana receba seguro-desemprego no valor de 1 salário mínimo mensal por até 3 meses. Para isso, precisa comprovar que trabalhou com corte de cana nos 6 meses anteriores. Enquanto receber o benefício, o trabalhador pode ser obrigado a frequentar cursos de capacitação profissional. O benefício tem data para acabar, 2025. Isso porque a previsão é que não exista mais cortadores de cana até lá, como explica o deputado André Abdon.
Essa atividade da cana-de-açúcar está sofrendo adaptações de mecanização. Então, esse período vai dar condição para que os trabalhadores se adaptem e se organizem em outras frentes de trabalho que não seja especificamente a cana-de-açúcar.
O deputado Vicentinho, do PT Paulista, apoia o projeto porque pode trazer mais dignidade aos cortadores de cana. Ele, inclusive, já apresentou outras 2 propostas para melhorar as condições desses trabalhadores.
A Câmara, o Poder Público Federal, todos nós temos responsabilidade sobre este segmento tão importante, que em muitos casos está à beira do trabalho escravo, ou, quando não é, trabalho escravo. Proteger esses trabalhadores é de fundamental importância.
Em um dia de trabalho, um cortador de cana chega a fazer quase 4 mil flexões de coluna e mais de 3.500 golpes de facão, colhendo e carregando mais de 11 toneladas, segundo o deputado Jarbas Vasconcelos. A proposta de pagar seguro-desemprego aos cortadores de cana ainda precisa ser avaliada pelas comissões de trabalho, finanças e tributação e Constituição e Justiça da Câmara. Se aprovada em todas, pode ir direto para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Agricultura. Luiz Carlos Reisen, do PP do Rio Grande do Sul, aponta o alto valor pago por fertilizantes e defensivos agrícolas como um dos principais fatores que aumentam o custo da produção de alimentos no Brasil.
O tema foi, inclusive, discutido em audiência pública na Câmara. A partir dos debates, Luiz Carlos Reisen pretende formalizar propostas ao governo para baratear o preço dos insumos agrícolas.
Nós estamos fazendo um trabalho junto com o Ministério da Agricultura no sentido de baratearmos o custo para o produtor brasileiro. Então, esse é um ponto extremamente importante que impacta no custo de produção do produtor e, logicamente, do consumidor brasileiro. E dos defensivos, a mesma coisa. Numa outra audiência que nós fizemos com os produtores e com os setores dos defensivos no Brasil, foi demonstrado que os mesmos inseticidas e os mesmos fungicidas, herbicidas usados no Brasil, os preços pagos pelos produtores norte-americanos são mais baratos. Então tem uma exploração. Tem o custo do Brasil, sim, mas também tem uma exploração em cima do produtor brasileiro.
Desenvolvimento Regional. Tramita na Câmara a proposta de emenda à Constituição que permite o uso do Fundo Constitucional do Distrito Federal para beneficiar municípios da RIDE, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.
Giuseppe Vecchi, do PSDB de Goiás, argumenta que as cidades do entorno da capital devem ter mais estímulo para se desenvolverem.
Então, o que nós propusemos com essa PEC? De aumentar os valores que a União destina para o Distrito Federal e o Distrito Federal poder, a seu critério, financiar também obras de interesse da comunidade dos municípios que são limítrofes com Brasília. Isso tudo para poder nós termos uma condição de ter um desenvolvimento mais equânime, mais equilibrado entre a nossa capital, a capital do Brasil, e os municípios que a circundam.
Giuseppe Vecchi informou que a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno é formada por 19 municípios de Goiás e 3 de Minas Gerais.
O programa do governo federal Luz para Todos pretende acabar com a exclusão elétrica no país. Luiz Sérgio, do PT, comemorou a chegada da luz à localidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Para ele, a ação traz para o século XXI comunidades que viviam ainda com limitações do século passado.
Em dezembro de 2015, a luz chegou ao Saco do Mamanguá. São 156 famílias que vão ser beneficiadas, um investimento de cerca de 5 milhões. Para se ter uma ideia, o cabo submarino que levará energia elétrica a esta comunidade é de quase 1 quilômetro, 900 metros. Então, a luz chega depois de muitos anos e essa é uma antiga reivindicação daquela comunidade. Ponta Grossa, em junho do ano passado, já tinha chegado a iluminação para 69 famílias.
Para 2016, Luiz Sérgio espera ainda maior expansão do programa na região. O congressista acredita que a chegada de luz elétrica a essas comunidades deve alavancar a economia local, além de possibilitar a realização de atividades comuns, como o armazenamento de alimentos em freezers e geladeiras.
Transportes. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou a criação de um fundo nacional para viabilizar o passe livre de estudantes nos transportes coletivos.
O projeto de lei foi apresentado pela deputada Keiko Ota, do PSB paulista, e pela ex-deputada Sandra Rosado em 2014. Ouça a reportagem.
O texto cria o Fundo Nacional do Passe Livre para garantir a gratuidade da passagem no transporte urbano coletivo para estudantes dos ensinos fundamental, médio e também da graduação. Em caso de aprovação, também serão beneficiados os acompanhantes de estudantes com deficiência e de crianças matriculadas em creches ou na pré-escola. O relator da proposta, deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, lembra que a gratuidade de transporte já é garantida para os estudantes das zonas rurais por meio do Programa Nacional de Transporte Escolar. O projeto, segundo Rocha, universaliza o benefício, levando às áreas urbanas.
O projeto, ele, no mérito, é importantíssimo. E nós sabemos que os brasileiros esperam há muito tempo que isso venha a ocorrer. E para que isso venha a ocorrer, é necessário a união do governo federal, dos estados e os municípios para poder bancar essa importante política pública direcionada aos estudantes. Porque muitos deles, às vezes, deixam de frequentar a aula porque não tem dinheiro para pagar sequer a meia passagem.
De acordo com o projeto, o Fundo Nacional do Passe Livre será financiado com recursos do Tesouro Nacional, royalties do petróleo e rendimentos do Fundo Social. O caixa do fundo também poderá ser abastecido com recursos de participação e dividendos recebidos do Tesouro Nacional, das empresas de economia mista controladas pela União e das instituições financeiras federais, além de cotas da União no chamado salário educação. O relator Hildo Rocha alterou a proposta original para que os recursos do Fundo Nacional do Passe Livre sejam destinados não apenas para os municípios, mas também para os estados que são os responsáveis pelo transporte em regiões metropolitanas. O projeto de lei, no entanto, não é consensual. O coordenador da Frente Parlamentar do Transporte Público, deputado Mauro Lopes, do PMDB Mineiro, cita o fundo que a União deveria ter criado para custear a gratuidade de transporte dos idosos, mas que até agora não saiu do papel. Lopes teme que as empresas de transporte e a população em geral acabem pagando pelo passe livre dos estudantes.
Na minha preocupação, com essa quantidade de desonerações, como tem aí o idoso, já não paga, quer dizer, isso vai na planilha. Agora o estudante, o número é muito grande, então não tem nem noção quanto vai onerar na planilha. Então, enquanto não tiver aprovado o fundo, a arrecadação para cobrir essa despesa, eu sou contra a aprovação desse projeto. Nós não podemos onerar o usuário. O usuário, normalmente, são pessoas de baixa renda. E como é que a pessoa de baixa renda vai ter que bancar a passagem gratuita de um estudante? Não tem como.
A proposta que cria o Fundo Nacional do Passe Livre ainda será analisada nas comissões de Educação, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde. A saúde pública no Brasil sofre com a defasagem de médicos em alguns estados, especialmente nas regiões mais distantes do país. Autor de estudos sobre a telemedicina, que facilita diagnósticos, Ariosto Holanda, do Procearense, acredita que a nova tecnologia surge como uma ferramenta a favor da população mais carente.
Basta que aquele técnico de nível médico que opera um equipamento médico num hospital de algum município, que ele faça o exame e envie para uma central de laudos na capital. Esse é um projeto que nós estamos discutindo no governo federal. Podíamos começar com os hospitais universitários. Essa é a proposta que eu fiz para o ministro da Saúde e para o ministro da Educação. Eu acho que o Brasil tem todas as condições de avançar com medicina de primeiro mundo, atendendo as regiões mais distantes, com essa ferramenta poderosa que se chama telemedicina.
Segundo Ariosto Holanda, o mecanismo supre a necessidade de médicos especialistas em locais remotos do Brasil. Para ele, exames que estão sem análise poderiam ser interpretados rapidamente por meio da central de laudos e da telemedicina.
Está em debate nas comissões da Câmara a regulamentação para o uso da fosfoetanolamina para o tratamento do câncer. Lobby Neto, do PSDB de São Paulo, ressaltou que está sendo feito todo o esforço para estabelecer regras para que a Anvisa possa aprovar o uso do composto químico por pessoas que sofrem com câncer.
Já marcamos uma nova audiência pública na Comissão de Educação para o ano de 2016, para que daí o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia também se propuseram a fazer os testes. Daí será uma audiência que nós vamos cobrar do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e também dos governos, para saber como andou, tanto a questão dos testes clínicos, que tem uma obrigatoriedade de fazer, como também os outros testes, para que isso possa ser legalizado e também um laboratório público que possa produzir essa pílula e ser distribuído, quem sabe até gratuitamente, pelo SUS, para que as pessoas que têm o câncer possam amenizar o seu sofrimento.
A fosfoetanolamina foi desenvolvida pela Universidade de São Paulo, em São Carlos. De acordo com Lobby Neto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda não liberou a venda da droga, mas alguns pacientes já recorreram à justiça para usar a substância, que vem sendo apontada como revolucionária no tratamento do câncer.
Educação. Está em tramitação na Câmara projeto de Afonso Rando, PP Gaúcho, que garante aos candidatos surdos ou com deficiência auditiva concorrer em condições de igualdade em concursos e nos processos seletivos para ingresso em cursos oferecidos por instituições de ensino públicas e privadas.
Nós implementando este sistema em todos os concursos, nós teremos com certeza, inclusive, tradutores, intérpretes, todos eles poderão auxiliar e dar condições de igualdade ao nosso jovem participar do ingresso no ensino público, nas nossas universidades e também em todos aqueles concursos. E este é um legado que o Brasil precisa propiciar a surdos e aqueles que têm uma parcial condição de audição. É bom para o Brasil, é bom para todas estas pessoas que podem e devem ter oportunidade à sua faculdade, ao seu curso, ao seu emprego, ao seu trabalho.
A proposta de Afonso Rand também prevê a disponibilização de provas traduzidas na língua brasileira de sinais e ainda estabelece a presença de tradutores ou intérpretes habilitados em Libras durante a realização das provas.
Eleições. A proposta prevê que vereadoras, deputadas estaduais, federais e senadoras sejam substituídas por parlamentares mulheres. Autora do projeto, Tieron, do PRB da Bahia, considera a matéria como um resgate histórico para estimular a presença feminina nos espaços de poder.
A minha experiência, né, primeiro quando eu faço 4 mandatos na Câmara Municipal de Salvador, saio, ganho a eleição como deputada federal, a suplência foi substituída por um homem. Se tivéssemos uma política pública séria, comprometida com a causa e a questão do direito da mulher, seguramente que estaria ocupando o meu lugar uma mulher. Daí se daria a paridade. Portanto, a importância desse projeto é fazer uma equivalência, nivelar aquilo que historicamente é um endividamento histórico, melhor dizendo, do que sempre existiu entre homens e mulheres. O projeto busca colocar no nível equilibrado.
Tieron informou que o projeto está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. A parlamentar afirma que a maior presença da mulher no poder legislativo pode incentivar a discussão de questões específicas do segmento feminino.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma ótima noite a você. Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.